Paracatu Rural. Notícias e informações do agronegócio local, regional e nacional. Reportagens técnicas esclarecidas por quem entende do assunto.
Olá, bem-vindo ao podcast do Jornal do Agronegócio Paracatu Rural. Confira neste episódio. Brasil espera a habilitação de 78 frigoríficos para exportar à China. Movimento Brasil Verde Amarelo lança manifesto na AgroBrasília 2019. Soja, milho, arroz e feijão. Análise de mercado agropecuário com Vlamir Brandalize. Logo após o recado dos nossos parceiros.
Paracatu Rural, o jornal do agronegócio. Oferecimento.
Vem aí, Pescatu 2019, primeiro festival de pesca esportiva de Paracatu. Dias 25 e 26 de maio, com premiações de R$3.000 para o primeiro colocado, R$2.000 para o segundo e R$1.000 para o terceiro. Além do grande torneio de pesca, a prefeitura e os parceiros prepararam um grande evento com apresentações e várias atrações. Inscreva-se e conheça o regulamento no site paracatu.mg.gov.br. O valor doado para efetivar a inscrição será totalmente destinado à Casa de Apoio aos Doentes de Câncer de Paracatu. Pescatu 2019. Prefeitura de Paracatu. Mais trabalho, novas realizações.
No campo, tudo começa cedo. E não é só madrugar, não. É mais que isso. É preciso crédito para custear, investir e comercializar. No Sicoobi, produtor familiar e produtor empresarial contam com várias linhas de financiamento e atendimento personalizado, que faz toda a diferença. Vamos conversar e fazer um bom negócio para você. Para produzir e crescer, conte com quem apoia você.
Sicoobi Crédito Gerais. Juntos podemos mais.
Notícias do Ministério da Agricultura.
Após reunião da ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, e o administrador-geral de aduanas da China, Ni Yufeng, nesta quinta-feira 16, o Brasil tem expectativa de 78 frigoríficos receberem autorização para exportar ao mercado chinês. De Brasília, Sérgio Pastor tem mais informações.
Na reunião em Pequim, ficou fechado que dentro de uma semana a equipe do Ministério da Agricultura irá encaminhar às autoridades chinesas informações sobre os estabelecimentos de carnes bovina, suína e de aves, já que os formulários preenchidos pelas empresas estão sendo revisados pelo MAPA. A ministra disse que espera ampliar a oferta de proteína animal com qualidade ao mercado chinês.
Estamos preparados para ampliar a nossa oferta de proteína animal com qualidade para o mercado chinês, sem deixar de cumprir os requisitos sanitários previstos no nosso protocolo bilateral.
A delegação chinesa pediu agilidade na resolução de pendências dos registros para exportação de pescados e pera. Em troca, o Brasil quer vender melão. Tereza Cristina afirmou que espera aumentar a confiança mútua nos sistemas sanitários de inspeção e de quarentena para dar rapidez ao processo.
Quero aumentar substancialmente a confiança mútua nos nossos respectivos sistemas sanitários de inspeção e quarentena, para que novas habilitações de estabelecimentos ocorram de maneira séria e simplificada no futuro.
Ficou acertado que no segundo semestre, um comissário chinês virá ao Brasil para trabalhar constantemente com o governo federal e empresas nas questões sanitárias e de quarentena. Para a ministra, a reunião com o chefe da aduana foi um sucesso. Tereza Cristina reiterou apoio do Brasil ao vice-ministro da Agricultura do país. Qiuyu Dangyui, candidato para o comando da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, e disse que o Brasil vai anunciar seu voto brevemente para o candidato. A eleição deve ocorrer durante a conferência da organização em Roma, no mês de junho. A ministra Tereza Cristina também participou da reunião em Pequim de um plano de trabalho entre a Universidade Agrícola da China e a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da Universidade de São Paulo, que mantém um convênio para desenvolvimento de pesquisas. Cada instituição se comprometeu em definir 3 projetos de pesquisa em agropecuária. De Brasília, é Sérgio Pastor.
Também para a China, o Brasil está com um bom volume de exportação de soja. Vamos conferir com o Vlamir Brandalize.
Análise de Mercado Agropecuário, com Vlamir Brandalize.
Dólar em alta estimula exportações brasileiras. Os chineses estão comprando bastante soja do Brasil. O consultor Vlamir Brandalize comenta isso e ainda as condições climáticas nos Estados Unidos que estão deixando os produtores norte-americanos preocupados. Nós vamos então agora conferir os detalhes do mercado de soja e milho com o nosso colaborador.
Olá, amigo produtor. Aqui é o Brandalize no Minuto do Produtor. E nosso comentário de hoje começa com uma situação climática americana. As chuvas continuam caindo no meio oeste americano. O plantio nessa semana está muito lento, as temperaturas estão relativamente baixas e os produtores americanos estão em pânico. Eles têm poucos dias para plantar a safra. Mesmo com a melhora das cotações, ainda eles reclamam que os valores atuais estão abaixo do custo de produção. Então já se fala muito em redução de área de milho, em redução de área de soja. O período ideal de plantio do milho termina na próxima segunda-feira, dia 20. A soja é no final do mês, tem duas semanas pela frente e ainda faltam, desde o último relatório da segunda-feira do USDA, faltam 57 milhões e meio de hectares para se plantar entre milho e soja para chegar às projeções aí de plantio para esse ano, que é 37,5 milhões de hectares de milho e 34,2 milhões de hectares de soja. Pelo andar do clima, dificilmente vão conseguir plantar, né? Porque estamos a poucos dias de encerrar o período ideal de plantio. Depois tem mais uma semana e pouco, aí 10 dias no máximo, para fechar a janela do plantio técnico, que daí eles entram no período que o seguro já não cobre as lavouras. Então o risco dos produtores é crescente e a previsão de chuvas para 7 a 10 dias é de continuar com umidade alta e dificuldade para plantar lá nos Estados Unidos. Então o quadro não é nada favorável e com isso as cotações na bolsa voltam a subir. Há espaço para subir mais, o milho já está caminhando aí para a linha dos 4 dólares, a soja com patamares aí da faixa de 8 dólares e meio a 9 dólares, que é os patamares que se espera para os próximos dias, ou seja, a recuperação das cotações, mas mesmo assim são cotações que não atraem muito os produtores americanos, que têm boas possibilidades de reduzirem tanto milho como soja em função do quadro atual e deixarem uma parte das áreas em pousio, buscando o seguro aí desse pousio aí como alternativa aí para não correr riscos nessas lavouras, que esse ano está complicada a vida dos produtores americanos. No mercado global, continuamos vendo chineses comprando pesadamente no mercado brasileiro. Nessa semana aí, provavelmente vamos fechar a semana aí com uns 4 milhões de toneladas negociadas nesses 5 dias de semana. É um bom ritmo de negócios, voltamos aos ritmos normais de negociação de maio, que é volumes grandes de negócio mesmo. O dólar já está acima dos R$4,00, isso também acaba dando fôlego aí para os negócios. O mercado é de R$80 a R$81,00 aí para as posições de julho e agosto nos portos brasileiros. O mercado está dando sinais que tem fôlego para crescer um pouco mais, é comprador e os negócios têm fluído aí, os produtores têm negociado para pagar suas dívidas que vencem agora em maio e aí está fluindo. Esse é o mercado da soja. O mercado do milho é um pouco mais calmo internamente, porque estamos a poucos dias da colheita da safrinha e os grandes compradores continuam fora. O mercado tem negociado alguns volumes na exportação, na faixa de R$35, R$36, um pouco acima para as posições de agosto e setembro, mas é pouca pressão de venda. Os vendedores querem de R$38 a R$40 nos portos. Apareceu já comprador para janeiro aí na faixa de R$38, R$39, mas as ofertas são acima dos R$40 aí para essas posições do começo do próximo ano para milho, né? E a safrinha vai para a colheita em poucos dias e por enquanto tudo andando tranquilo. Vem um grande volume de milho e o produtor vai ter que acompanhar muito o mercado aí para fazer bons negócios com o milho também.
Paracatu Rural.
Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? É, se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, ó, eu vou dizer um negócio, vai ter um resultado bom demais, senhor. É isso mesmo, é facinho, facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles. É o 38, é o 99181-0123, bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem para a mulher do campo. É bom ou não é, senhor?
Paracatu Rural. Política e agronegócio.
Produtores rurais, parlamentares, sindicatos de produtores e lideranças do agronegócio de diferentes regiões do país fizeram o lançamento do Movimento Brasil Verde Amarelo, o Agro em Favor das Reformas, no dia 16 de maio, durante a Agro Brasília 2019. Os participantes divulgaram manifesto onde declaram total e irrestrito apoio às reformas da Previdência Tributária e à aprovação do pacote anticorrupção. O manifesto é assinado por 76 entidades, entre sindicatos, associações e demais entidades do agronegócio brasileiro. O presidente da Agro Brasília, Ronaldo Triaca, frisou que mais uma vez a Agro Brasília foi palco de grandes discussões de temas do agronegócio. A feira abriu as portas para os produtores que vieram de diversos estados, o que demonstra o apoio do agronegócio às reformas. Estamos mostrando principalmente para o Congresso Nacional e também para o governo federal o nosso apoio, pois acreditamos que as reformas irão beneficiar a todos. O líder do movimento, Jefferson Rocha, diretor jurídico da Andaterra, reforçou o caráter patriótico da iniciativa e que as reformas são o alicerce para que o país volte a crescer. E disse: "O Brasil é grande, mas não cresce, está em letargia e isso precisa ser mudado." Também discursaram a favor das mudanças representantes e lideranças de sindicatos rurais, o deputado Giovanni Cherini, a senadora Soraya Tronic, dentre outros. A vice-presidente da Irriganor, Rovena Bettina Petrol, representou os produtores rurais e irrigantes do noroeste de Minas Gerais, que apoiam as reformas.
Notícias da Agricultura.
O alto índice de desemprego força o consumidor aos produtos básicos de alimentação. Arroz e feijão têm alta demanda interna. A oferta de arroz é menor que a demanda e isso está proporcionando aos risicultores melhor valorização do seu produto. Sem dizer que o dólar em alta limita as importações e é bom para as exportações do cereal. O feijão em fase de colheita está enfrentando problemas em algumas regiões no Brasil, onde a chuva está chegando justamente nesse momento, podendo prejudicar a qualidade e a oferta da leguminosa. Isso poderá influenciar aumento nos preços já nas próximas semanas. Vamos conferir os detalhes com nosso colaborador Brandalize.
Com relação ao nosso mercado, o arroz segue aí firme. A safra desse ano é 1.200.000 toneladas menos que o ano passado. A demanda é maior que o ano passado. Esse ano não tivemos greves de caminhoneiros. Não devemos ter greves de caminhoneiros e com isso aquela paradeira que tivemos em maio e junho do ano passado não vai ocorrer e os fluxos de alimentos básicos vão ser grandes, né? Arroz, feijão, ovos, todos esses produtos, óleo de soja, serão produtos de boa demanda em função da situação econômica brasileira, do alto nível de desemprego, do poder aquisitivo em queda e a economia que não anda, já se fala em crescimento econômico do ano na faixa de 1% ou abaixo. Em Brasília os nobres deputados também não avanço com a reforma da Previdência, que poderia destravar um pouco esse pessimismo que está tendo nesse momento. Com isso, a demanda de arroz vai ser forte, a gente está vendo o varejo já recebendo tabelas novas aí, o pacote vai girar provavelmente aí do segundo semestre entre 15, 22, 24 reais pelos 5 quilos do arroz na gôndola. Mesmo com alta do arroz aí nesse ano, o produto continuar sendo o alimento mais barato que temos nas gôndolas, e aí a demanda é forte, então vai continuar. No casca também segue firme no Rio Grande do Sul e deve ter novos ajustes aí nos próximos dias em função de que dólar em alta dificulta a importação e segue favorecendo as exportações, né? O mercado de exportação do arroz aí, ele vai bastante otimista, enquanto o dólar limita as importações, né? Então, esse é um fator positivo para o arroz e se a gente olhar aí no acumulado dos primeiros 4 meses do ano aí nas exportações do arroz, já estamos com mais de 500.000 de toneladas exportadas na área do casca, enquanto isso as importações estão muito abaixo, né? As importações estão um pouco acima de 268.000 toneladas, ou seja, praticamente a metade, né? Exportamos o dobro do que importamos nesses primeiros 4 meses do ano de arroz, e isso é um sinal aí que vai seguir nessa linha em função de dólar forte, e aí dá fôlego para novas altas no mercado brasileiro do arroz aí, e tirando o produtor um pouco do sufoco aí que ele passou nos últimos 5 anos de mercado de baixa, né? No nosso amigo Feijão, continua continuamos na fase de colheita, tem problemas na colheita de várias regiões que está tendo chuvas em cima de lavouras praticamente prontas, perda de qualidade, alguns produtores não conseguem colher, e isso dá sinais aqui, passando algumas semanas aí, nós vamos ter um novo vazio de ofertas e o mercado de feijão vai recuperar os indicativos no meio do ano aí para frente, em função de que a segunda safra ela é um pouco maior em área, há uma expectativa que seria uma safra maior que o ano passado em produção, mas com esses problemas de excesso de chuvas aí tem limitado isso aí, talvez o crescimento da oferta não seja tão grande como se esperava e vamos aí para um vazio de ofertas aí, mercado mais firme aí em poucas semanas. Então o mercado feijão é um mercado de boa demanda, esse ano é um mercado muito melhor que o ano passado, já mostrou isso nesse começo de ano e tem fôlego para passar desse período de colheita agora, mais umas 4 semanas, volta a pressionar com fôlego positivo para os produtores. É isso aí, amigo produtor, que foi o Brandalize no Minuto Produtor, um grande abraço a todos, até o próximo e acompanhe o nosso Minuto aí, um abraço a todos.
E você pode também acompanhar as notícias em outras plataformas, paracaturural.com, facebook.com/paracaturural, youtube.com/paracaturural, instagram.com/paracaturural e ainda pode conversar conosco pelo Zap Rural, que é o 38 99181 0123. Este foi o podcast do Jornal do Agronegócio Paracatu Rural. Se você gostou, compartilhe em suas redes sociais. Que Deus te abençoe e até o próximo.
Acorda de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.